Vamos trabalhar a nossa videoaula 2 e o objetivo de hoje é exatamente trabalhar as abordagens chamadas prescritivas e normativas. Qual é o objetivo central desta aula? É exatamente analisar o processo de transformação, evolução e posicionamento do pensamento administrativo com base nas abordagens prescritivas e normativas. Por que trabalhar o processo de transformação do pensamento administrativo dentro dessas duas dimensões? Porque os senhores vão perceber, à medida que forem caminhando no estudo da administração, que cada momento, cada corrente, ou cada escola, ou cada abordagem, como os autores, os senhores vão encontrar na leitura dos diversos autores, cada autor dá uma designação distinta em termos da nomenclatura, mas querendo se reportar a um recorte histórico, a um momento em que determinadas ideias prevaleceram na interpretação do fenômeno da administração. A essência do estudo das teorias das organizações se reporta a este aspecto, a entender quais eram as ideias predominantes, em que momento da história elas foram articuladas e até que fatores que foram decisivos para compreender esses processos. Para desenvolver esta aula, nós sistematizamos 3 pontos básicos. Nós elegemos 9 categorias de análise para fazer a leitura de cada uma das abordagens prescritivas e normativas. Eu já vou dizer quais são as categorias de análise que nós utilizamos. Vamos caracterizar as abordagens, o que é uma abordagem prescritiva e normativa. O prescritivo é aquele que prescreve, o normativo é aquele que estabelece normas. E, por último, nós vamos trabalhar na análise dessas 9 categorias dentro da visão prescritiva e normativo, a administração chamada científica, a teoria clássica da administração e a teoria das relações humanas. Para analisar cada uma dessas teorias dentro da abordagem, nós elegemos 4 categorias de análise que vamos mostrar a vocês. A primeira categoria diz respeito à abordagem da organização. Segundo, o conceito de organização. Terceiro, as características básicas da administração. O quarto, o conceito de homem. O quinto, o comportamento organizacional esperado do indivíduo. O sexto, o sistema de incentivos. O sétimo, as relações entre os objetivos organizacionais e individuais. O oitavo, os resultados almejados. E o nono, os autores principais e as contribuições centrais. Vamos a cada uma delas e agora, primeiro, apresentando o que é uma abordagem prescritiva. O prescritivo, como eu já disse anteriormente, é aquela dimensão que prescreve ou estabelece a forma de atuar ou desenvolver uma atividade determinada antecipadamente. Portanto, qual é a característica central? Elimina o exercício da autonomia. Quando eu trago isso para o ambiente organizacional, quando eu prescrevo o que fazer, como fazer, eu retiro do meu grupo de colaboradores, eu retiro da minha equipe de trabalho o princípio da autonomia. Eu digo a eles, façam assim, façam desse jeito. Portanto, eu não estou dando a eles alternativa de escolha. Se você priva o colaborador da autonomia, automaticamente você estará privando-o também de um processo que é a criatividade. Você remete o colaborador a uma condição mecânica, a uma condição reprodutiva, a uma condição em que ele faz sempre do mesmo jeito, do mesmo modo, no mesmo lugar e no mesmo tempo. E é isso, nós vamos inclusive assistir um pedacinho do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, aonde ele mostra de que maneira a Revolução Industrial se apropriou desse processo de pensar as organizações para obter maior rentabilidade. E nós vamos ver que nesse processo o homem foi transformado em máquina. O homem foi transformado em coisa. As relações das pessoas no ambiente organizacional adquiriram um caráter de coisificação. O resultado é uma desumanização do trabalho. O resultado é uma fadiga do trabalho. O resultado é a mecanização, é a reprodução de tarefas. O resultado é a ausência da autonomia. O resultado é o desaparecimento da criatividade. E isso vai trazer reflexos positivos, mas também muitos reflexos negativos. E, ao final dessa aula, eu vou pedir que os senhores pensem. Se hoje, em pleno início, na primeira década do século XXI, estamos já no ano 2008, se muitas dessas características ainda não estão presentes em muitas das organizações em que nós atuamos ou com as quais nós temos interação. Eu vou a um supermercado e percebo que o procedimento do atendimento do caixa é o mesmo, se eu for no box 1 ou se eu for no box 32. As palavras que elas dizem no início e ao final da operação. Se eu chegar para o controlador dos caixas e perguntar quantas operações foram feitas por minuto no caixa 1, ou no caixa 9, ou no caixa 18, ele abre o computador dele e sabe. Quando eu vou num posto de gasolina e o frentista está me atendendo, todo o controle é feito lá pelo caixa, que sabe quanto tempo cada frentista utilizou para abastecer meu veículo. Quando eu vou viajar por uma companhia aérea, através de um sistema digital, a equipe de controle da empresa sabe quanto tempo que o trabalhador na frente do computador levou para emitir um bilhete digital, ou para fazer a minha reserva, ou para ajustar o meu check-in na sala de embarque tal, tal, tal. Isso significa que essa ótica mecanicista ainda está presente. Ela tem roupagens diferentes, mas é aquilo que eu digo. Existe uma diferença fundamental entre o novo e o velho com a roupa nova. O velho com a roupa nova, ele tem apenas uma nova roupagem. Ele continua velho. E muitas empresas, embora façam uso de modernas tecnologias de produção, de modernas tecnologias da informação, o velho ainda está muito presente. E o velho que não quer mudar, o velho que quer ficar do jeito que está. É isso que nós precisamos entender. A abordagem normativa, que é a outra dimensão, ela serve de norma. Ela determina antecipadamente a forma de fazer. Elimina a flexibilidade, desconsidera a criatividade e ou a possibilidade de adaptação. O que significa? Quando eu vou na frente de trabalho e o trabalhador encontra-se com uma situação inusitada, quando eu faço a ele uma pergunta que está fora do script que o supervisor dele ensaiou com ele, ele não sabe responder, porque aquilo não estava previsto. Porque aquilo não havia sido ensaiado. Porque aquilo quebra a norma. Aquilo quebra a regra. E aquilo compromete, na perspectiva dele, o resultado final. Vamos então ao processo de destrinchar cada uma dessas correntes, começando pela administração chamada científica. A administração científica, ela enxerga a organização dentro de uma visão formal. Ela diz que o conceito de organização é uma estrutura formal. A administração está centrada basicamente na engenharia da produção. Observem que isso é muito presente nas escolas, nas empresas. O conceito de homem. O homem é um ser econômico. Ele vale por aquilo que ele produz. O comportamento organizacional do indivíduo. O indivíduo é um ser isolado. Na empresa, ele é um ser isolado. Ele não tem articulação com o colega dele do lado. Ele age dentro de uma dimensão mecânica. Ele não está ali para pensar. A empresa não quer que ele reflita. A empresa não espera que ele mude. A empresa espera que ele faça nas quantidades pré-estabelecidas e nos tempos pré-determinados. Se ele é um ser econômico, ele é estimulado basicamente por incentivos materiais e salariais. Ele vale por aquilo que ele produz e ele é recompensado pela sua produtividade. Quando essa corrente chamada administração científica, quando avalia a identidade, a relação entre os objetivos organizacionais e individuais, na perspectiva da administração científica, existe conflitos. A empresa oferece trabalho, a empresa paga pelo trabalho, o trabalhador executa o trabalhador recebe o salário, o trabalhador recebe o benefício, portanto, existe total harmonia dentro dessa perspectiva entre o objetivo do trabalhador e o objetivo da organização. E qual é o resultado que se espera? Máxima eficiência. Com mais, produzir com menos, produzir mais em menor espaço de tempo. Portanto, obter o maior resultado possível para a organização. Que autor é central nessa corrente? Existem muitos, mas a gente dá destaque a Frederico Islon Taylor. O Taylor teve uma contribuição significativa para o estudo dessa corrente chamada administração científica. Ele dividiu o trabalho em tarefas. O que é a tarefa? A tarefa é um momento do trabalho. Quando eu divido o trabalho em tarefas, eu tiro do trabalhador a capacidade de controlar o seu próprio trabalho. Portanto, eu privo o trabalhador da sua autonomia. E quem divide o trabalho em tarefas, passa a controlar e ter o domínio sobre o trabalho da equipe. Taylor dizia, no seu trabalho clássico, de Princípios da Administração Científica, alguns aspectos importantes. Para cada trabalhador, você deve dar um conjunto específico de tarefas. Ou seja, se eu tiver, inclusive, trabalhadores com portadores de necessidades especiais, o sujeito tem um problema físico, é privado da mão, do braço direito. Eu coloco numa linha de produção onde eu preciso que ele aperte parafusos ou faça procedimentos apenas com o braço esquerdo. Não tem problema. Ele estará cumprindo o seu objetivo final. Segundo aspecto, remuneração proporcional ao desempenho. Para cada hora trabalhada, para cada resultado obtido, um pagamento específico. Terceiro, métodos científicos de execução do trabalho, e aí vem o famoso estudo de tempos e movimentos, que eu acabei de citar na aula anterior, o caso do controle no shopping center, no mini mercado, no supermercado, na fila do cinema. Hoje, com as modernas tecnologias da informação, se controla tudo. Essas foram as contribuições do nosso autor clássico, Frederico Winslow Taylor. Eu vou pedir à equipe que coloque para vocês o filme Tempos Modernos. Vocês vão assistir ao filme e eu deixo uma pergunta no ar. Após assistir ao filme Tempos Modernos, vocês foi feita uma edição compacta. Nós resgatamos na web partes importantes desse filme para disponibilizar a vocês. E deixamos aqui uma pergunta. Os princípios da administração científica ainda são praticados nos dias de hoje nas empresas que os senhores trabalham? Deixo uma pergunta. Reflita. E como administrador, reflita pensando da seguinte maneira. O que pode ser melhorado? O que não pode ser mudado? E por que não pode ser mudado? Ok? Vamos, assista o filme e pense sobre isso.
Thank you.
administração chamada científica tem como características centrais a abordagem da organização formal, o conceito de organização, uma estrutura formal, a engenharia de produção, o homem econômico, ser isolado, sistema de incentivos materiais e salariais, também ausência de conflitos e máxima eficiência. Observe que a mudança é mínima. Tá? Essa é uma questão importante. Quem foi o autor central? Henri Fayol, francês. Qual era a ideia distintiva de Fayol? Para Fayol, o foco central é a estrutura organizacional. Fayol trouxe uma outra contribuição que é muito aplicada. As funções chamadas do processo administrativo, POC3, planejamento, a organização, a coordenação e o controle. E ele trouxe uma contribuição fantástica para a nossa profissão, as chamadas funções administrativas, divididos na comercial, financeira, administração, segurança, contabilidade técnica. Observe que essas funções chamadas administrativas estão muito presentes nas nossas organizações contemporâneas. Eu recomendo que vocês assistam agora o filme O Fordismo e o Taylorismo. E aí eu pergunto, será que ainda não existe muito Fordismo nas nossas organizações contemporâneas? Reflita. Reflita e reflita. Converse com seu tutor. Reflita e pense, o que que pode ser mudado? O que que não pode ser mudado? Por que que algumas atividades encontram no Fordismo a melhor forma de ser executadas? E por que que outras têm no Fordismo o seu ponto adverso? E por que que em algumas organizações há uma insistência da permanência do Fordismo? Aí nós voltamos à aula 1, o estilo de gerência. O objetivo, a forma de conduzir. Reflita, reflita e reflita.
Oh!
A nossa terceira abordagem desta aula diz respeito à teoria das relações humanas, cujas características centrais é a abordagem da organização informal, o conceito de organização, sistema social. Nós executamos papéis, as empresas executam papéis. A administração como uma ciência social aplicada. O homem, ele deixa de ser um homem só econômico e passa a ser um ser social. O comportamento do homem no grupo. Nós somos seres grupais. Nós somos seres societários. Nós não somos preparados para viver sozinhos. Leiam as entrevistas dos astronautas que foram pioneiros nas viagens espaciais para compreender o quanto o homem tem necessidade de viver em grupo. O sistema de incentivo. A teoria das relações humanas dizia que o homem não é apenas um ser econômico, ele é um ser social. Ele precisa de estímulo, ele precisa de reconhecimento, ele precisa ter o reconhecimento, inclusive, de natureza simbólica. Né? Hoje, quando você vai no mercado e olha para o fundo da parede e verifica aquela plaquinha, funcionário do mês, aquilo é um reconhecimento simbólico. Por que um reconhecimento simbólico? Porque aquele colaborador é eleito pelos seus pares como o colaborador que mais interagiu com o grupo, que melhor contribuiu para o desempenho do grupo, que mais agregou, que mais conciliou interesses, que mais eliminou conflitos entre os públicos internos ou externos. Aquela plaquinha é uma forma que a empresa tem para dizer: nós somos gratos a você. Nós reconhecemos que você está trabalhando para o nosso alcance dos nossos objetivos. E isso é um fator positivo que encontra escudo, que encontra amparo lá na teoria das relações humanas. A questão dos objetivos, na teoria das relações humanas, existe a perspectiva de que há uma identidade de interesses. A empresa precisa do homem, o homem precisa da empresa. Tá? E é na empresa que o homem encontra o espaço da realização. Eu acrescento, é na empresa que o homem encontra o espaço da sua realização funcional. É na escola, enquanto professor de administração, que eu encontro espaço para socializar o conhecimento que eu estudei, para socializar a minha experiência como executivo de empresas, como diretor de empresas, que fui como presidente de empresa, como executivo de empresa local, nacional ou multinacional. Mas é o espaço, no espaço da empresa, eu encontro espaço para o meu reconhecimento funcional. Nós não somos apenas seres funcionais. Nós somos seres substantivos. Eu torço por um time de futebol, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho netos, eu tenho amigos, eu tenho familiares. E é com essas pessoas que eu realizo a questão substantiva. Quando eu sento com os meus amigos para tomar um vinho, para discutir sobre o meu time, para fazer um churrasco, comer um peixe, isso é a questão substantiva. É mais do que a questão funcional. A dimensão funcional é uma dimensão da minha vida em sociedade. Não é a única. Assim como a minha, dos senhores e de todas as pessoas com as quais nós interagimos. A teoria das relações humanas, ela trabalha também buscando como resultados a máxima eficiência. Que autores centrais? É o Tomayo, que fez um estudo chamado Experiência de Hawthorne, e essa experiência ele concluiu, basicamente, que as abordagens interpessoais são tão importantes quanto os objetivos monetários, os incentivos monetários. Ah? E que é importante meios numa abordagem mais humanística para satisfazer as necessidades das pessoas. Um outro autor de reconhecimento mundial dessa corrente é a Mary Parker Follett. Ela desenvolveu um estudo chamado Administração Dinâmica. Ela e o marido tiveram muitos filhos e eles tinham um problema e tiveram filhos num intervalo de tempo muito pequeno. E eles tiveram que montar uma linha de produção para atender os filhos, trocar a fralda, dar comida, levar para a escola. E ela desenvolveu uma dinâmica, e essa dinâmica foi a tese de doutorado dela, baseado na experiência doméstica. E ela fez escola, e ela é muito citada na Academia Mundial. Ela conclui basicamente na administração dinâmica que a coordenação consiste na relação recíproca dos fatores envolvidos. Ora, se eu trabalho numa equipe, eu sou coordenador, mas as pessoas que colaboram, trabalham comigo, não interagem comigo, não colaboram comigo, eu estou trabalhando sozinho. Não há coordenação. Há um monólogo. Há um monólogo. É como eu estou fazendo agora com vocês, eu estou falando para uma câmera. Nós vamos ter interação nas videoaulas, nos encontros presenciais. Vocês vão ver que lá vai ser diferente. Olha, professor, eu queria saber disso, eu penso assim, eu não entendi assim. E aí eu vou caminhando e aprendendo com vocês. E vou resgatando uma série de dimensões que quando eu falo para vídeo, para câmera, eu me esqueço. Eu acabo deixando de lado. A coordenação, na perspectiva de Mary Parker Follett, deve ocorrer por um processo e contato direto. Contato direto. Quem coordena e quem é coordenado. A coordenação, ela é um processo. Se eu coordeno uma equipe, eu tenho que caminhar com a equipe. Simplesmente coordenar por coordenar não significa que eu vou levar a minha equipe para o resultado final. Por quê? Porque eu estou deixando de lado, posso deixar de lado, uma série de aspectos que serão extremamente resultado. Agora eu queria pensar um pouquinho sobre a administração das relações humanas, que vocês assistam um filme, que também está disponível na web, que eu gosto muito desse filme, ele fala faz uma perguntinha, uma questão de exclamação, não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação. O problema não é meu. Esse filme fala sobre a identificação de um incêndio no entorno de uma fábrica, onde cada um diz que o problema não é seu. Então, uma pequena chama de um cigarro lançado indevidamente por um fumante numa vegetação seca quase levou tudo a perder. O filme é uma metáfora. É para que nós possamos pensar se no ambiente das organizações nós também não trabalhamos com essa perspectiva. E se nós trabalhamos com essa perspectiva, não existe cooperação. E se não existe cooperação, não há coordenação, não há alcance de resultados finais. Reflita e coloque com os seus tutores de que maneira esse filme levou você a pensar e a modificar a sua percepção sobre os problemas nas organizações em que você trabalha. Portanto, nesta aula, que chega ao seu final, nós trabalhamos as abordagens prescritivas e normativas, trabalhando a teoria chamada administração científica, clássica e de relações humanas. Um grande abraço a você, nos encontramos na próxima videoaula. Até já!